Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje faremos um passeio pelo Brasil, trazendo várias reflexões, considerações de escritores, juristas, consultores e pensadores de outras áreas em torno do que estamos vivendo nesse momento. Um momento de muitos contrastes, muitos problemas na nossa sociedade. Vamos abrir a nossa aula com Fábio Prieto. O Fábio Prieto, ele foi desembargador e ele foi presidente do Tribunal Regional Federal 3. E ele é conselheiro internacional, é um homem de muitos estudos ligados, um profundo conhecedor das questões ligadas ao exército, às armas no país. E o texto dele, escrito neste final de semana, ele se refere a Sérgio Moro como o articulista Sérgio Moro, que escreveu um artigo para a revista Crusoé, e ele faz um comentário a respeito do Sérgio Moro. E vamos diretamente ao texto dele para trazermos algumas considerações. Esse desembargador, o Fábio Prieto, ele nos conta o seguinte: o Brasil assiste ao torneio de bacharéis acerca do artigo 142 da Constituição. Para o articulista Moro, preocupado com cogitações sobre, entre aspas, intervenção militar constitucional, e também entre aspas, citação do Moro, precisamos dos militares, mas não dos seus fuzis, e sim dos exemplos costumeiros de honra e disciplina. Tudo isso citação do Moro. O Fábio Prieto diz: também partido político, incomodado com o alarido dos bacharéis, teria procurado a justiça para saber o que devem fazer as forças armadas em caso de grave convulsão social. Isso lembra a reflexão do ministro Francisco Rezec, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o sistema processual brasileiro é uma, entre aspas, caricatura aos olhos do resto do mundo. Fecha aspas. Vamos ensinar para a história que as multidões dissidentes e revoltosas podem ser contidas por oficial de justiça, segundo a jurisprudência? Diante da quimera bacharelesca, os militares permaneceram sóbrios, pela razão constitucional de que sabem o que fazer se o país entrar em convulsão interna, o que ninguém vislumbra ou deseja. Os bacharéis precisam ler o Federalista 78 até o fim e segui-lo devotadamente. Hamilton, aquele, ele cita o Alexander Hamilton, né, que dizia que o judiciário é o menos perigoso dos poderes, porque ele não controlaria nem o tesouro, nem a espada. Então ele diz, seguiram devotadamente. Hamilton, Alexander Hamilton, ressalta os benefícios sociais da integridade e da moderação do judiciário. Homens ponderados de todas as categorias devem valorizar tudo o que tenda a gerar ou fortalecer esta têmpera nos tribunais, pois nenhum homem pode ter certeza de que amanhã não será vítima de um espírito de injustiça que hoje o beneficia. Fecha aspas. Crentes desta justiça legítima, os militares, como os civis, nunca questionaram ordem de prisão de oficial-general. Vice-almirante, reformado, foi acusado, processado, preso e condenados na Lava Jato sem a mínima preocupação dos quartéis. O judiciário, como qualquer poder civil ou militar, é legitimado pela fundamentação de suas decisões. Seria preocupante não para os militares, mas para a cidadania indefesa, que não tem fuzis, se algum tribunal resolvesse perseguir oficiais generais só por serem oficiais generais. Aí seria o caso, primeiro, de ponderar que nem criminosos notórios são tratados como criminosos notórios, e nem devem ser. O julgamento depende da legitimidade e consistência das provas no processo judicial. Várias linhas depois, Fábio Prieto escreve: o articulista Moro é exato quando lembra que os exemplos costumeiros de honra e disciplina dos militares, as urnas soberanas, fizeram a escolha de quadriênio pela recusa ao desarmamento, ao aborto e à discriminação das drogas, além da proposta de melhoria da gestão da Amazônia. O ex-ministro nomeou, com consciência tranquila, para cargos do Ministério da Justiça, simpatizantes do desarmamento, do aborto, da descriminalização das drogas e da doutrina pan-amazônica do bom viver. Não se preocupou o articulista Moro com os fuzis. Os militares devem ter lido o Federalista 78 por inteiro, no qual é lembrado que, dois pontos, o princípio do governo republicano, que, de novo entre aspas, o povo tem o direito de alterar ou abolir a Constituição estabelecida sempre que a considere incompatível com a própria felicidade, fecha aspas. E o Fábio Prieto termina o texto dizendo: nenhum soldado leal se coloca acima da felicidade do povo soberano. Não que o Fábio Prieto seja o porta-voz, e ele nem se coloca dessa forma, ele coloca como um conhecedor da lei, como um conhecedor e que tem trânsito com os militares. Então ele faz uma leitura na qual ele diz que os militares estão muito cientes do que se passa, estão muito bem informados, aliás, e que não reagiram da maneira como alguns temiam e esperavam, exatamente porque estão bem informados, porque respeitam as instituições e a forma como o país vive as instituições, não é? E o artigo dele coloca um grande ponto de interrogação. Já que os militares nos deram um testemunho fidedigno de cidadania, de compreensão, e aliás, de respeito ao seu trabalho e ofício, por que se levantou? E algumas vezes de maneira ofensiva, não é? Desrespeitosa até contra os militares. Por que se apontou o dedo, já disse: ah, vão querer fazer isso, vão querer... Por quê? Quem é esse que aponta o dedo sem uma fundamentação? No entanto, essa fundamentação, que alguns questionam, pode ser fruto já de coisas vivenciadas, não é? De momentos difíceis pelos quais esse país também passou. Mas como vivemos outros tempos, é de se pensar se... Não chegou um momento em que tanto uma ala quanto outra ala podem agora conversar em novas bases mais respeitosas, não com acusações, não com medos e derivados de erros, que aliás, quem não cometeu, não é? Qual dos lados não tropeçou tentando acertar? Achei muito interessante esse artigo, e eu selecionei para abrir os nossos trabalhos de hoje, do Fábio Prieto, desembargador, que foi presidente do TR3. Mas o segundo texto, aliás, todos estes, todas as semanas eu folheio os principais jornais e revistas do nosso país, e aos textos assim que chamam a atenção para os nossos trabalhos, que trazem propostas, que dizem respeito ao pensamento filosófico, são muitos. É difícil às vezes selecionar meia dúzia deles, mas eu procuro pegar aqueles que trazem assim, que são representativos de uma grande parte de pensamento, né? Que não é, eu não sei quando realmente é notório e aí a gente seleciona. Este que eu tenho em mãos agora é do Celso Ming. E ele o Celso Ming traz uma reflexão que tem ganho páginas de discussão em todo o mundo, mas aqui no Brasil, ultimamente, tem se destacado muito, que é a questão da renda mínima. Vamos fazer aqui uma rápida contextualização. Não é um projeto novo, é um projeto já bastante antigo e fora do Brasil muito mais antigo. Só que aqui a renda mínima agora começa a ganhar relevância. São muitas as vozes que se levantam em defesa de uma renda mínima. E pelos estudos que estão em andamento, a instituição de uma renda mínima representa um avanço em termos de melhoria de condições de vida, olha, algo pouco, chega a ser muito desproporcional. Alguns imaginam, bom, R$ 600 para uma família carente não é nada, e no entanto é muito. O efeito cumulativo e multiplicativo disso vai muito longe, e é um impulso que para muitos pode ser decisivo. Vamos ver o que o Celso Ming tem a dizer sobre isso, tá bem? Deixa eu pegar aqui o texto. Pronto, está aqui ele. A proposta da criação de uma renda mínima a cargo do Estado não é nova, apesar de sua aparência revolucionária. Foi elaborada por uma das mais expressivas autoridades do liberalismo econômico e um dos maiores nomes da Escola de Chicago, o monetarista Milton Friedman, guru do atual ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Antes de eu prosseguir, o interessante é que quando alguns descobrem de onde vem a ideia e a proposta dela, já viram a cara. Ah, não. Então, se isso é uma proposta neoliberal, é uma proposta que vai manipular, que vai torcer, etc. Por favor, como filósofos, é fundamental que ideias de esquerda, de direita, de centro e de outras vertentes sejam lidas e refletidas sob o arcabouço filosófico. Não é? Se diante de ideia, algumas pessoas já recuam, dizem, não, então eu não quero nem ouvir, não vou discutir. Isso é filosófico, uma postura dessas? Filosófico é você conversar. Vamos entender, vamos ouvir, tanto de direita, de esquerda, de centro, e muito além disso, ok? Muito importante a gente ter essa abertura epistemológica de conversação. Então, o Milton Friedman é um dos autores que eu ainda vou trabalhar com vocês. Tem uma obra dele maravilhosa para o nosso trabalho aí. Nos anos 60, Friedman, prossegue Celso Ming, propôs o imposto de renda negativo. Quem não atingisse determinado nível de renda passaria a ter direito à transferência de recursos do Tesouro. O alastramento do desemprego e agora os efeitos da pandemia sobre o poder aquisitivo do trabalhador esquentaram o debate sobre a instituição do mecanismo de distribuição de renda básica, também para garantir a sobrevivência das empresas. Bem, ele fala que o problema aqui não é doutrinário, ele vai muito longe, né, e alcança muitas coisas. Ah, Bom, ele fala daí aquelas coisas básicas que os senhores estão lendo nos jornais, e isso aqui nós vamos ultrapassar, não é algo que faz parte aqui do trabalho, mas depois dessas ideias básicas, dos números, das discussões, ele diz assim, que o mais sugestivo exemplo mundial não está no hemisfério norte nem no oriente, está aqui ao lado, bem como lembrou o colunista do Estado de São Paulo, Pedro Fernando Neri, na edição do último dia 16. O município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, distribuiu desde 2013 a renda básica da cidadania, coberta por 10% da receita de royalties e da participação especial do pré-sal, que hoje provém de dentro do município. Essa moeda foi o jeito encontrado para evitar que a população gastasse os recursos em cidades vizinhas. De quebra, incentiva o comércio local e ajuda na arrecadação. Um dos temores dos estudiosos do caso Maricá é o efeito dessa renda sobre o comércio local. Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, UFF, em parceria com o Instituto de Pesquisas Americano, JFI, começou a se debruçar sobre o tema apenas neste ano. A experiência da Finlândia não é relevante, porque teve caráter temporário, usada apenas com o teste. E da Noruega, inspiração de Maricá, não pode ser considerada programa de renda mínima, porque o fundo, formado por parte dos royalties obtidos com o petróleo do Mar do Norte, destina-se a ajudar na cobertura da previdência social, e não para o poder aquisitivo do trabalhador de baixa renda. Mas, os exemplos do Alasca, do Irã e de Maricá apontam para uma grande fragilidade. Baseiam-se nas receitas do petróleo, produto sujeito a enormes distúrbios geopolíticos. É o caso do Irã e de mercado, como agora na pandemia. E afora isso, dentro de mais alguns anos, bye bye para a era do petróleo. Embora o subsolo global ainda possa conter jazidas gigantescas de óleo e gás. As discussões sobre uma fonte sustentável para a cobertura de programas de renda mínima continuam abertas. Ou seja, Celso Ming questiona basicamente o seguinte: de onde vem esse dinheiro? E vários economistas pelo mundo estão dizendo que esse dinheiro vem da própria economia, de um excesso que a própria economia produz, de uma reserva que a própria economia tem. Nós já dispomos desses recursos. Eles podem ser realocados desta forma e, assim sendo, gerarão uma nova era política, social, econômica, para muitas pessoas que estavam completamente à parte, marginalizadas desses fatores. Cada lugar do mundo, é óbvio, terá seu endereço e suas maneiras de lidar com isso, não é? Como será aqui? Nós temos um exemplo do Bolsa Família, que foi maravilhoso, que quando foi implantado, vocês lembram de algumas críticas que se diziam, ah, isso é para manipular o povo, para tornar o povo dependente? Não foi bem isso que aconteceu. Ainda que em alguns casos nós tivemos a ideia de má fé e de mau uso, mas em grande parte nós tivemos uma melhoria muito consistente com a implantação. Tanto é que mudado do Lula para o Bolsonaro, isso continuou. Vai mudar de nome, mas vai prosseguir. É uma iniciativa que tanto um lado quanto o outro está entendendo como válida. Portanto, talvez melhorar e aprimorar isso seja muito interessante. Muito interessante pelos seus resultados. Eu vou parar o gravador. Após a opinião dos colegas, vamos prosseguir o nosso trabalho. Temos aqui vários pensadores, vários autores, colocando suas considerações neste momento. Vamos agora falar um pouco com elementos de semiose, de expressão. E para isso, uma matéria muito promissora, no sentido de nos avisar que novas formas de comunicação chegam junto com a pandemia e que abrem um horizonte, desde o processo imagético até o processo mecânico, bastante interessante de pesquisarmos. Esse trabalho é assinado pelo Humberto Abdo e foi publicado no encarte de revista em São Paulo nesse final de semana. E ele diz assim: na rotina da pós-pandemia, hein? O aperto de mãos pode estar com os dias contados. Ora, senhores, por favor, considerem, nós crescemos, nos desenvolvemos desde sempre, sendo orientados a cumprimentar, aperto de mão, seguido de um abraço, né, de uma proximidade, um beijo na face. Pois ele já começa dizendo que, olha, talvez isso, em muitos casos, não retorne. Aqui em Porto Alegre, nós tínhamos um colunista, um dos nossos colunistas mais famosos, que era o Paulo Santana. Paulo Santana dizia: não aperto mãos. Era uma frase dele, ele não apertava a mão, não. Então ele cumprimentava a pessoa: como vai, tudo bem, mas sempre, segundo ele mesmo dizia, por razões dele. Pois o Humberto Abdo, ele escreve: a distância para o povo brasileiro, que gosta de se beijar e se abraçar, não é natural, mas foi imposta pelo risco do contágio, observa a cerimonialista Vera Simão. Representações do aperto de mão existem em obras de arte desde o Egito Antigo, desde a Mesopotâmia. Mas sua origem não é clara. Acredita-se que o gesto tenha surgido como sinônimo de paz. As pessoas davam a mão direita para demonstrar que não estavam segurando suas armas, explica Patrícia Junqueira, fundadora da Escola Brasileira de Etiqueta. Existe uma tendência, pelo menos pelo que vemos na Europa, de acenos para substituir esse toque constante, e com certeza teremos uma releitura disso, ela acrescenta. O mais, ainda citando a Vera, a Patrícia Junqueira, ele diz: o mais relevante nessa etiqueta será respeitar o limite e o espaço de cada pessoa, pois algumas perderam entes queridos e estão com mais medo do que outras. Bem, aí o Humberto Abdo coloca um box. Ele fez um estudo sobre como então vamos fazer. Por favor, pensem vocês. Você vai até o supermercado, né? E lá no supermercado você encontra uma pessoa que você gosta fazendo compras. Como é que você faz? Não vai, vamos supor que por um bom tempo ainda o aperto de mão, um beijo no rosto não se faça recomendável. Inclusive o uso prolongado ainda de máscara por, vamos supor, alguns meses. Bem, nesse caso, como faremos? É o cotovelo com o cotovelo? Para muitos isso não diz nada, é mais um afastamento do que uma aproximação. No estudo que ele fez, ele coloca aqui várias maneiras de cumprimento. Querem ver uma maneira de cumprimentar outro? Em Libras. Ele escreve: reconhecida oficialmente no Brasil, a linguagem em Libras tem saudações como oi, que é feito com o dedinho mindinho, criado para ser diferente do tchau, pois ouvintes acenam igual na chegada e na despedida, destaca Doane Bertin, especialista em Libras. Então, Vejam, algumas pessoas farão isso, uma maneira simpática, charmosa e solidária de cumprimento, com o dedo mindinho, oi, se coloca o dedo para cima e risca para baixo com a mão, isso é um oi. Mas tem outras maneiras, tem maneiras muito que trazem uma concepção afetiva, com uma mão no coração. E ele diz, comum em países muçulmanos, é uma forma de demonstrar sinceridade ao dar boas-vindas a estranhos, usando a mão direita. Em nações como os Emirados Árabes, as mulheres também não apertam as mãos de homens que não façam parte da família. Então, nessa forma de saudação, você encontra um amigo, você leva a sua mão direita ao seu coração, ao meio do peito, e encosta num cumprimento muito bonito, não é? De coração que encontra. Uma saudação muçulmana muito bonita, muito inspirada. Mas tem outras maneiras, como o namastê, que vocês conhecem, hoje é muito disseminado o namastê, que é a tradicional, o Humberto escreve, a tradicional reverência indiana, com origem no hinduísmo, é uma representação da frase, o divino dentro de mim se curva ao mesmo divino dentro de você. Segundo a Fundação Americana Hindu, o gesto é uma forma de trazer paz entre povos, pessoas e nações. É muito bonito, é aquele gesto das mãos espalmadas, uma com a outra diante do peito, com uma leve inclinação da cabeça para frente. Muito bonito. Mas há outras formas de cumprimento. Como, por exemplo, o gesto universal que vem de Samoa, na Oceania, que é o emprego das expressões faciais, que eles utilizam muito, e que para eles é uma forma de cumprimentar disseminada amplamente. Lá eles usam direto em Samoa, na Oceania, que é, por exemplo, você erguer a sobrancelha seguida de um sorriso. Não é? Mesmo com máscara, é visível que você sorri e é uma forma de cumprimento. Acho que algumas pessoas até utilizarão mais de uma dessas formas ao mesmo tempo. Não é? Vocês sabem, com as variações que naturalmente vão surgir a partir daí. E ele cita outras, como as duas palmas, o gesto de chaka, ou a saudação wai e outras. Ou seja, nós estamos diante de novas manifestações semióticas que vão provavelmente ganhar maior força nas nossas tradições afetivas, nas nossas tradições culturais, tudo o que estamos vivendo. Um outro texto muito significativo para os nossos dias é sobre o amor. Como ficará isso? Vejam, na nossa sociedade, muitas pessoas casaram com algo implícito, que eles estão casando com alguém que ficará boa parte do tempo fora de casa trabalhando, se encontrarão provavelmente pela manhã e à noite, mas durante o dia cada um terá suas coisas para fazer, toda sua vida para tocar. Dificilmente muitas pessoas teriam casado se soubessem que não seria assim, seria por uma convivência direta, no cotidiano, dia a dia, dentro de uma casa. É muito diferente para muitas pessoas. Por isso, a Verônica César Ferreira, que é uma especialista, estudiosa nessa área de comportamento, ela é psicoterapeuta de casal, de família, ela tem uma especificidade, que ela é uma consultora psicojurídica. Sim, psicojurídica. Ela trabalha com direito de família. Imagine o que ela deve estar vendo nesse momento, né? Uma vez que os últimos quadros estatísticos mostram que em cidades como Porto Alegre o índice de divórcio e separação pulou para mais de 40% acima do que usualmente era. Variações conforme as cidades aí pelo Brasil. Mas está muito grave, é um dos quadros insidiosos nessa pandemia, é o de casais se afastando. Eu não sei qual é o índice de estatístico que mostra os casais se aproximando, né? Deve ter, porque muita gente em casa vai para esses sites de relacionamento. Quantos casais devem estar se formando também? Às vezes a proporção é imensa. Pois ela, para essa especialista, para Verônica César Ferreira, o amor não ficará igual. Será um dos fatores que, na opinião dela, e ela está acompanhando nesse momento questões jurídicas de família, ela acha que as coisas se modificarão. Vamos ver aqui, selecionei alguns elementos que eu gostaria de partilhar com vocês. Bem, a autora nos diz o seguinte: você já viu aquele casal que não se desgruda e um não deixa o outro nem sequer respirar? Pois é, de tão simbióticos nem parecem ter uma vida própria. E aqueles que fazem tanta questão de demonstrar individualidade que nunca encontram o que fazer juntos? Ambos estão atrapalhados neste momento. Não que os demais não estejam, mas veja só. Em tempos de quarentena, você está confinado com seu amor. Se é do tipo simbiótico, talvez nunca tenha percebido a necessidade de ter espaço próprio e momentos próprios. Isso porque os tinha e não percebia. Havia momentos em que o outro saía, ia trabalhar, ou você, e isso dava um respiro. Puxa, pensar sozinho, ter ideias próprias, discordar de si próprio ou de si mesma, conversar com outras pessoas era uma glória, nunca antes percebida ou valorizada. E voltar para casa, para o conforto da unidade total, da harmonia plena, era um luxo. E você, cheio de si, orgulhoso de sua individualidade, de sua independência, um e outro ou outra, viventes da dialética, conviventes do contraditório enriquecedor da relação, você já percebeu que lá fora a opinião do seu amor era a sua? Nunca, não é? Claro, vocês se afinavam pelo contraste, adoravam o ponto de vista do outro e não sabiam, porque só o testavam fora de casa. Mas e agora? É quarentena, estamos dois em casa, juntinhos, confinadinhos, onde você, que sempre pensa igual, encontrará espaço para o encontro com você mesmo? Onde você, que é um todo autônomo, encontrará o outro de você? Linhas depois ela fala: o conflito está instalado. E qual é o problema? É o conflito do é próprio do ser humano. O que não é próprio é o confronto. Então, que tal enfrentar o conflito para não ter de entrar em confronto? A crença de que somos o outro ou que somos só nós é só uma crença. Não vivemos sem crenças. O valor, o fato, é que somos seres únicos e que em mais de 7 bilhões de habitantes que se estima que tenha o planeta, ainda não se comprovou que haja dois idênticos, nem mesmo gêmeos univitelinos. Este é o momento de se experimentar. É o momento de se reencontrar. Toda pessoa precisa de outra diferente dela, embora da mesma natureza. Vocês ouviram que ela propõe que nós assumamos o conflito, as diferenças que vão surgir agora dentro de casa. Você vai observar que sua mulher não era bem como você imaginava e só está vendo isso porque está confinado. A ideia que você tinha dela pertencia muito à distância que habitava vocês. E disso surge um conflito. Muito bem. É um conflito É natural, na opinião da Verônica César Ferreira. Está tudo bem, é por aí mesmo. Divergências, discordâncias, conflito. Agora, confronto, ela está dizendo aí, já é uma outra história. A coerção, a briga, a frustração dos interesses do outro em prol dos meus interesses, aí ela chama muito a atenção para isso. Ela prossegue então nos dizendo, nas relações, especialmente as duais e íntimas, de duas pessoas que se amam, os parceiros precisam afinar-se em conceitos e objetivos comuns para permanecerem unidos, mas ao mesmo tempo contar com alguém que os complemente quando precisarem de ajuda ou não entenderem bem de um assunto. Ela diz que os casais em quarentena precisam muito disso. Vocês que estão em quarentena, já notaram como é? Pode ser interessante a visita de um familiar? Alguém que vem e traz um neto, alguém que vem e traz a namorada. Mesmo sentando longe, sentando no jardim, sabe, conversando, para alguns é extremamente revigorante e necessário. É isso que essa terapeuta está colocando, né? Mais adiante, ela coloca coisas que nós já vimos nas nossas conversas, por isso não vou repetir, mas mais ao final do texto, a Verônica escreve algo que eu assinalei aqui. Ao mesmo tempo, descobrir que não se precisa falar o tempo todo. Ter momentos de silêncio, de reflexão solitária. Ler um livro, ouvir música, escrever, jogar no celular, fazer exercícios e sei lá mais o que, vão fazer muito bem. Este é um tempo de definições no amor em que pode haver reflorescimento daquela flor que estava murcha ou enterro da que estava morta e insepulta. Este é o tempo de separações e de recasamentos em que, mais uma vez, o diálogo flexível se imporá, resultando em festa de comemoração ou respeitosa despedida. Este é um momento propício para novas coreografias da dança da vida. E dessa flor do amor, e se dessa flor do amor tiverem brotado filhos, aí sim o cuidado precisará ser maior. E mais, há que se ter muita autocompaixão e compaixão, e finalmente paciência. Muita paciência. É quarentena e o amor está no ar, para se esvair com delicadeza ou para ficar mais fortalecido. Mas igual não ficará. Bem, cada um de nós irá se isso que ela está dizendo para sua experiência pessoal é assim, ou se é por um outro caminho, por um outro elemento. Vou a mais um autor e depois nós faremos uma parada para vocês colocarem reflexões, considerações sobre o que estamos vendo aqui. Tenho recebido críticas bem pesadas, porque alguns colegas estão dizendo, ah, professor, o senhor escolhe muitos autores de esquerda, por que não coloca também muitos autores de direita? O meu critério não é que se é de esquerda ou de direita, são pensadores. Pensadores que estão se manifestando nesse momento e que trazem elementos que, por vezes, pela caminhada que fazemos, constituem relevância na discussão. Um dos maiores consultores neste momento no Brasil se chama Vicente Falcone. O Vicente Falcone ele é consultor de grandes grupos empresariais. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é consultor da Gerdau, que é uma gigante, né? Não só daqui, no Brasil inteiro. Ele é consultor de empresas também imensas, como a Ambev e outros conglomerados. É um homem que tem uma visão muito aguda dos movimentos da economia, dos movimentos, das tendências que se esparramam nos mercados, né, está muito conectado a isso. E hoje, com quase 80 anos de idade, ele mora em Minas Gerais, ele falou sobre como ele está entendendo o que está se passando, quais as perspectivas que ele tem. Considerem, por favor, que o Vicente Falcone é um homem que lida com essas grandes empresas, que é um homem que estuda os mercados, os comportamentos do mercado e que está vendo as dificuldades que nesse momento as empresas passam, muitas fechando as portas, negociando de todo jeito para poderem sobreviver, para segurar um pouco mais o fôlego enquanto as coisas se arrumam existencialmente. Então, e considerem um diretor de uma dessas grandes empresas, um presidente, dono de uma dessas grandes empresas, a vontade que é ouvir alguém como Vicente Falcone, o que ele tem para dizer num momento como esse. O que, que um dos maiores consultores do país, que ocupa uma posição de ponta, cuja opinião é importantíssima, tem a dizer num momento como esse? Vamos ver o que ele vai nos dizer, então. O Vicente Falcone diz: todas as crises são diferentes e têm características próprias. Algumas são do caráter emergencial e em outras há tempo para se preparar. Um exemplo do primeiro tipo de caráter emergencial foi o tsunami que ocorreu no Japão. Só um pouquinho, eu grampiei isso aqui errado. Pronto, agora está certo aqui. Pronto, está certo. Que ocorreu no Japão. E outros não, nós temos um preparo para lidar, não é? Aí ele diz assim: eu estou neste momento em Minas Gerais e me parece que o impacto da crise será menor por aqui. Possivelmente o mineiro vai sofrer um pouco menos que paulistas, fluminenses, amazonenses, que entraram nessa crise mais rápido. No geral, houve um certo tempo de preparo. Não foi algo para nós como um tsunami. Bom, nisso nós podemos incluir Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros estados que observaram que estava para vir e tiveram algum preparo. Ainda assim, vejam, não tem sido nada fácil para parte desses lugares, né? Ele não acha que nós temos que adotar como um espelho as alternativas de países do exterior. Para ele, olhem o que ele pensa. O Brasil é mais extenso territorialmente que a Europa Ocidental. E, além disso, é muito diversificado, com diversas culturas e também economias, com recursos de infraestrutura. A abordagem precisa ser local. Olha que interessante esse pensamento. A abordagem precisa ser local, né? Que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, com cada governo discutindo com suas prefeituras as melhores posturas diante desse movimento. Funciona melhor, provavelmente, no nosso país do que adotar algo para todo. Adotar o mesmo que se faz no Paraná, em Santa Catarina, lá com o Amazonas, né? Situações tão diferentes. Ele critica muito a questão de esconder os números. Ele acha que o que não é medido não pode ser gerenciado. Que é importante, sim, aparecer os números do Ministério da Saúde e que sejam transparentes e bem feitos, né? E ele diz que para a gente ter cuidado com a questão da estatística. Segundo o autor, as estatísticas enganam muitas vezes. Elas não informam, não, e é importante nós termos atenção a isso. Que elas podem dizer várias coisas, os estudos das estatísticas. Mais adiante, deixa eu mudar aqui a página, por favor. Sim, aqui está. O Vicente Falcone, mais adiante, ele fala na gestão pública, né? E ele diz que é importante que nós trabalhemos no investimento da formação. Ele conta que, certa ocasião, ele foi a um curso em Washington e viu lá 800 pessoas estudando, muitos militares, e ele pensou, puxa, no meu país, que inveja, a gente podia ter isso também, pessoas estudando gestão, estudando esses elementos. E então ele toca num dos pontos mais polêmicos, que é o que o nosso ministro, o Paulo Guedes, falou sobre a nossa economia, né? que a recuperação vai ser em forma de V, né? V de Nike. E ele vai comentar sobre isso. Ele diz assim, eu sou um otimista. Eu creio que podemos nos recuperar rápido, mas vai depender bastante do Congresso. O nosso marco de saneamento está saindo. Falam em 500 bilhões de reais em investimentos. Vamos precisar privatizar radicalmente. Vamos precisar acelerar as concessões de infraestrutura e aprovar as reformas tributária e administrativa. Se tudo isso for feito, vai ser V. V com honras. Há poucos dias estávamos vendo pensadores que diziam exatamente o contrário, e vocês lembram dessas aulas. Como podemos ter opiniões tão divergentes? Como podemos ter pensadores idôneos, responsáveis, que vivem no nosso país e que dizem o Brasil agora precisará de muitos anos para conseguir se reerguer do ponto de vista dos valores, da educação, da cultura, de conquistas sociais. E vemos um outro pensador também de respeito, um trabalhador, tanto quanto os outros, mas que diz, não, ao contrário, ele é um otimista e diz que, olha, podemos nos recuperar muito rápido e pede uma privatização consistente, acelerada. Ele diz, olha, vamos precisar privatizar radicalmente. Uma das dificuldades filosóficas que desde a academia é muito frequente é quando nós fechamos uma posição. Então, se eu fecho a posição, sou de direita, sou de esquerda, sou de centro, parece que tudo que vem do outro lado já não serve. Então, diante de um argumento como esse que ele coloca, falou em privatizar, já não serve. Calma, vamos ver o que ele quer dizer. Como é feita essa privatização? Existem muitas maneiras de privatizar. Existem empresas sucateadas que custam uma fortuna, extremamente deficitárias, que penalizam populações inteiras e que, se forem privatizadas, significa isso que a população será beneficiada. Todos vocês sairão bem diante disso. Há outros casos que é completamente diferente. Uma empresa que é valiosa, que fique com o povo, às vezes é praticamente dada, de presente. Há muitas coisas aqui a analisar. E não são só esses dois fatores, não. Há muitos outros. Então, talvez uma atitude interessante fosse uma análise, mas aí vocês sabem como é. A gente fala uma coisa, não... Se eu estou falando e é o governo do PT, do Lula, vão dizer, não tem análise nenhuma, eles vão roubar, vão fazer o que sempre fizeram. Se eu digo que é o governo de direita do Bolsonaro, não vai ter análise nenhuma, eles vão fazer o que sempre fizeram, vão roubar, não sei o quê. Olha, com argumentos assim, nós não vamos para lugar nenhum e vamos só aprofundar as trincheiras. Se já é difícil com conversação levarmos as coisas para frente, sem conversação, aí que vai ser muito mais complicado. Então a conversação é importante, né? Conversar, ver as ideias. Para esse autor, nós temos empresas, e que são muitas, que simplesmente pesam sobre o Brasil. O Brasil não se beneficia em nada com elas. Quais empresas? Onde elas estão? Como funcionaria essa privatização? Essas são perguntas interessantes a se fazer, entre outras. Bem, então ele vai falar um pouco sobre a saúde das empresas no Brasil. E ele diz o seguinte, olha a opinião dele sobre o que está acontecendo com as nossas empresas agora. Ele diz, cada empresário, cada executivo está lutando com aquilo que tem nas mãos. Temos clientes na área da alimentação que estão indo muito bem, exportando, com fábricas funcionando a pleno vapor. Sabemos que muitas empresas não vão tão bem assim. A crise de 2008 ensinou a muitas empresas como se estruturar para enfrentar melhor novos solavancos. E eu acredito que a maioria das companhias estava razoavelmente estabilizada, mas mesmo assim, esta crise vai machucar o caixa de muitas delas. Por isso, a gestão de caixa é sempre um diferencial importante na recuperação de um dos fatores mais importantes. Esses serão as pessoas que estão dentro da companhia. Os gestores terão de manter os melhores e investir muito em treinamento. Ele acha que se nós queremos parcerias importantes, se nós queremos investimento no nosso país, nós temos que dar a lição, fazer a lição de casa. Sabe qual é a lição de casa, segundo o autor? Estabilidade política e responsabilidade fiscal. Ele diz que hoje no mundo, literalmente ele escreve, ninguém é besta. Quer dizer, um país sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro do outro. Sem estabilidade política aqui dentro e sem responsabilidade fiscal, esse autor acha que os investimentos externos não virão. Não aqueles que são significativos, né, importantes, porque não vão se arriscar. Tem lugares melhores para investir, se for o caso, né? Ele diz sobre isso, estrangeiro não coloca dinheiro em ambiente volátil. Tudo é controlado, medido. Eles sabem de todos os riscos. Existe, obviamente, muito dinheiro lá fora, que está pagando juros negativos. Mas para vir para cá, o Brasil precisa se mostrar seguro e não estamos sendo bem-sucedidos nisso. No entanto, há um ponto importante que é preciso falar. O capital estrangeiro que saiu e pressionou o dólar era o capital rentista, que só estava aqui por causa do juro alto. Se a gente passar a fazer as coisas direito, estabilizar o país, não criar crises, esse capital volta. O Brasil tem um potencial espetacular. Temos de tudo e somos pacíficos. Somos uma potência agrícola. Por isso, se fizermos as reformas, as privatizações, as concessões e uma nova política ambiental, o mundo vai se virar para nós. Está sobrando dinheiro lá fora. As notícias que tenho de amigos que possuem fundos de investimentos é que nos últimos meses aumentou o número de consultas desses investidores. Se passarmos os sinais corretos, eles vão voltar. Bem, para este especialista, esse consultor de imensos conglomerados e empresas, o Vicente Falcone, uma das vozes mais respeitadas na área, neste momento o Brasil tem um sistema financeiro robusto, muito robusto, palavras dele. E para ele, o nosso sistema financeiro neste momento é o melhor de toda a América Latina. Então ele diz que a partir daí nós temos aí uma margem para cambiar e negociar muitas coisas. Por último, ele coloca sobre a crise que estamos vivendo, né? Se nós vamos aprender com tudo isso, se vamos crescer com tudo isso. E o Vicente Falcone tem certas restrições. Ele diz, aprendi na minha vida que cultura é algo que demora para mudar. É claro que algumas alterações de percepção estão acontecendo e isso deve impactar na forma como as empresas se relacionam com a sociedade. Mas eu não tenho certeza de que essa visão de mundo, um tanto quanto utópica neste momento, vá se concretizar de fato. Uma mudança cultural deste nível não acontece da noite para o dia. O que vemos são empresas de comércio eletrônico se destacando e suas ações subindo. Acredito que teremos um mundo mais tecnológico, mais colaborativo. O resto, ninguém sabe a verdade. O que obviamente não nos impede de sonhar com o mundo que nós queremos. Opinião de Vicente Falcone. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos então, por questão de tempo, acho que não poderemos ver tudo, mas vamos tentar aqui. Eu tenho aqui em mãos o Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho, que livro bem lindo, não? E ele hoje é um dos grandes articulistas que nós temos aí no Brasil, e ele escreveu um texto que é de uma beleza muito, muito grande, chamado Depois da Pandemia. Um texto muito bonito. Nesse texto, ele conta que ele teve Covid-19, testou positivo para Covid-19, e conta ele, os amigos dele que estiveram, e ele diz que quando essa pandemia passar, ele vai manter vários hábitos que ele adquiriu agora, coisas que ele quer manter. Por exemplo, a horta na varanda, ele diz, uma horta de frutas, ervas e vegetais, regada por mim e pelos filhos, numa divisão de tarefa, kibbutziana, ele fala. No mais, se todos fizerem uma, o planeta agradece. Haveria mais florestas, menos CO2 na atmosfera, menos carros, caminhões nas estradas, menos agrotóxico nos alimentos. Tudo bem que não começamos ainda, pois rola o paradoxo. Sair para comprar insumos e nem sei se a metragem dá para mais do que vasos de alecrim, hortelã, capim-santo e cebolinha. Que, por sinal, eu odeio, ele falou. Então, tá aí. Outra coisa que ele quer manter, tá, depois da pandemia, a música. Prefiro praticar sozinho a gaita diatônica na varanda, depois de aulas gratuitas no YouTube. Sei que precisaria em breve sair em busca de lições particulares, mas ele quer manter isso. Outra coisa que ele quer manter, ficar em casa. Tratando-se de uma pessoa com dificuldade de locomoção, ele, quem conhece a história do Marcelo Rubens Paiva, sabe, ele é paraplégico, né? Ele conta isso, o que aconteceu naquela obra Feliz Ano Velho. Ele mergulhou e foi mais um jovem a perder os movimentos. Então ele conta, tratando-se de uma pessoa com dificuldade de locomoção, além de escritor, blogueiro, twitteiro, ativista digital, boêmio, aposentado, que bate ponto no bar apenas às segundas-feiras, batia, aliás, fãs de séries de TV, livros de história, filosofia e clássicos de mais de 700 páginas, romances que param em pé, e que pratica o Zoom. O sunismo de cursos online, corintiano morando longe de Itaquera, não vai ser um corte radical ficar quarentenando. E ainda mais com esse dólar do jeito que está. E ele fala do vinho pela cerveja, que é uma troca. Ele falou, estupidamente nascido no Brasil, ultraprotecionista, fui logo para os destilados e me apeguei. Achava vinho coisa de pequeno burguês, besta, colonizado. Entender deles, então, proferir palavras como frutado ou encorpado me entediava enormemente e reacendi uma chama vanguarda revolucionária para levá-los a um campo de reeducação. Eu entendia de rum, tequila, uísque, vodka, cachaça, bebida de revolucionário, não de Pinot, Malbec, Cabernet. No mais, os bares que eu frequentava não os armazenavam apropriadamente. E em restaurantes, me revoltava cobrarem por uma taça o preço de uma garrafa. Porém, em casa, Vinhozinho a 14 graus, cai bem. Aprendi a diferença entre seco e demi-seco. E apresentei e aposentei o porre inominável e o preconceito. Larguei a resistência e entrei para a aba de cliente da XP. Além disso, ele cita várias outras coisas que ele pretende manter na pandemia. É um texto lindo, um texto de alguém que, durante essa restrição toda, quanto a sair de casa, observou algumas coisas, aprendeu algumas coisas e diz, elas ficam. Outras vão embora, essas aí ficam. Bem, tenho também, nós não vamos conseguir ver tudo, então veremos só mais esse aqui, está bem? Nós tivemos aí 40 minutos de conversação durante a aula e por isso nós vamos ver apenas mais esse. Bom, o Mário Laffitte, ele é vice-presidente das relações institucionais da Samsung, mas isso aqui para a América Latina. E o Mário Laffitte é mais um empresário, pensador, que analisa os mercados e que fala sobre o que está para acontecer. Olhem, muito se fala que o mundo está numa revolução, que estamos indo para novos tempos, etc. No entanto, o que o Laffitte coloca aqui é que não vai demorar tanto. Nós achávamos que seria breve, não é, essa modificação para os novos tempos, mas ele diz que será ainda muito mais breve. E com os recursos que teremos agora, e agora quando eu falo é questão de semanas, talvez meses, nós teremos a oportunidade de um salto tal nas mais diferentes áreas, que vão da engenharia, à esfera jurídica, educacional, terapêutica e tantas outras, que é algo assim, em termos de progresso, é algo que realmente faz a perplexidade, porque o horizonte se torna tão próximo e ele é tão grande que é preciso cuidado até para lidar com isso. Eu me refiro a essa tecnologia, o 5G, que está aí, às nossas portas. Ele fala que ele começa falando da imaginação, que a imaginação é uma das nossas fontes de recursos, etc., que a gente olha para o futuro e pensa daqui 10 anos e tal. E aí ele diz assim, posso assegurar que a materialização de grande parte das ideias está intrinsecamente conectada a dois pontos, o aprimoramento e a expansão da rede 5G. Bom, aí ele faz o histórico sobre velocidade, sobre segurança de dados. Ele lembra como foi o tempo do 3G e o papel importante que teve. Depois o 4G, que é isso que eu estou usando aqui para conversar com vocês agora, nessa aula, e que já é muito bom. Já permite transmitir imagem com excelente qualidade, som, como nós teremos na semana de estudos, vídeos, né? Mas ele fala, o 5G, que vem agora aí, que a China já está usando, e não tem como recuar de algo assim. Quem experimentar, dificilmente vai recuar para 4, para 3, ou para qualquer outra coisa. Ele diz, por meio de sua capacidade de conexão e congruência com o conceito de internet das coisas, vou repetir, conceito de internet das coisas, alguns estão falando, outros pensadores, não ele aqui, que os aplicativos que neste momento nós utilizamos, né, são tão importantes. Você quer aprender o idioma, vai lá e baixa um aplicativo. Aplicativo do tempo, você vai lá e baixa um aplicativo do tempo. Estão com os dias contados. Com a internet das coisas, as redes conectadas do seu automóvel, a sua casa, as coisas, numa rapidez que até o momento nós mal conseguimos decodificar, é uma mudança completa. Alguns imaginam, quando fazem esse exercício de pensamento, olham para isso que está vindo aí, pelo retrovisor, achando que estão vendo o que está vindo aí. Então pensam, ah, para botar isso na minha casa vai custar uma fortuna, para fazer isso no meu trabalho vai custar uma fortuna. E uma das novidades é que isso é muito barato e que em boa parte dos casos já se paga pelo próprio uso. Quer dizer, até nisso o que está vindo aí é revolucionário. Você vai chegar com seu automóvel perto do seu portão, ele vai abrir para você, vai fechar para você com segurança, codificado do seu carro, etc. E outras coisas mais muito funcionais, da segurança do lar, uma série de elementos. Então ele fala assim, a rede 5G, para quem não está familiarizado, é uma internet extremamente, mas muito mais rápida do que nós temos nesse momento. Você vai baixar um filme, por exemplo, um filme inteiro, questão de segundos. Ela é extremamente veloz e estável, o que é uma característica bem interessante. Ele diz, é a peça-chave na construção de veículos autônomos, fortalecendo a inteligência artificial, gerando informações em tempo real, diminuindo o tempo de reação de acordo com cada situação. Na telemedicina, o 5G viabilizará a realização de alguns procedimentos mesmo com o médico a quilômetros de distância do paciente. Modelos de empresas, escritórios, fluxos de trabalho serão repensados. Além de otimizar as indústrias existentes, 5G contribuirá para o surgimento de novos modelos de negócio e formas de relacionamentos. Um dos pontos mais relevantes do 5G será justamente a potencialização do desenvolvimento de dispositivos convergentes ao conceito de internet das coisas. Ou seja, a internet das coisas é assim, ó, desde o seu abajur até a sua cafeteira, tudo isso estará conectado à internet e terá inteligência artificial. Então você chega, eu chego aqui ao instituto e falo com a minha cafeteira. Digo, por favor, eu quero um expresso, ok? E coloca na temperatura de 20 graus para mim. E ela vai fazer isso. Aí eu peço o meu abajur aqui ao lado, que está ligado nesse momento, para eu poder ler. Eu vou dizer a ele, por favor, eu preciso de luz mais forte. E ele intensificará a luz. Eu não preciso me dirigir a tocar a lâmpada ou mexer nos fios e cabos, nada disso. Ele faz isso para mim. Eu digo, coloca a luz, a mesma que eu estava usando ontem, quando eu li aquele texto. Ele faz. Isso é a internet das coisas. Com uma tecnologia 5G, isso, ao contrário do que muitos pensam, será caro, será difícil, será natural, completamente natural. Com a porcaria de um chip que você coloca ali, já sai funcionando ao natural. Ele continua dizendo, na telemedicina, tal, modelos de empresas, um dos pontos mais relevantes do 5G será justamente a potencialização de desenvolvimento de dispositivos convergentes à internet das coisas. Cada vez mais produtos dos mais variados tipos passarão a operar online, criando assim uma grande rede integrada. Casas automatizadas ganharão ainda mais força, com os equipamentos eletrônicos conectados a um único sistema, desde o smartphone, televisão, notebook, refrigerador, aspirador de pó, ar-condicionado, lavadora, etc. Basicamente, você vai sair de casa, você fala com o seu fogão e diz para ele, olha, tal hora provavelmente eu vou chegar em casa, assa para mim, por favor, esses legumes, essas batatas, faz isso para mim. Bom, isso é sonho, isso é fantasia? Vamos ver. Olha o que ele diz logo adiante. Nos países em que a rede 5G começou a ser implementada, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Emirados Árabes, Alemanha, já é evidente o avanço na comunicação e nas opções de entretenimento, por exemplo. A alta velocidade e o nível de performance garantem uma conexão estável e imagens de alta qualidade em videoconferências. O aumento da capacidade de desempenho melhora a experiência de consumir e baixar conteúdo em plataformas de streaming de vídeo, oferece a possibilidade de que as pessoas desfrutem no smartphone mais qualidade, variedade de jogos, que antes eram disponibilizados apenas em consoles ou computadores potentes. Na América Latina, a expectativa é que, conforme a rede de 5G seja expandida, os países da região, principalmente Brasil e México, que estão entre as nações em que a população mais utiliza a internet no mundo, tenham essa tecnologia como ponto central de contínuo desenvolvimento social, diminuindo as barreiras de acesso à educação, saúde e qualidade. Senhores, eu sei que alguns, quando ouvem coisas assim, se enchem de restrição. Olhem, não é improvável, e a história da humanidade cansou de mostrar isso, que às vezes uma conexão dessa 5G permite a povos como o México, do México e do Brasil, por exemplo, que são muito conectados, são de abraçar, de tocar comunicações, dar um salto gigantesco em termos de desenvolvimentos e melhorias, passando de países cheios de problemas e contrastes para outras coisas bem mais interessantes para os padrões de época. Ou seja, claro que eu sei que alguns dirão, poxa, mas o Mario Lafitte, o interesse dele é vender esse produto da Samsung, etc. Sim, mas cada um que nós vemos aqui tem seus interesses, suas perspectivas. Eu trouxe de várias áreas, de vários contextos, ideologia, até para mostrar os pontos de vista, etc. Não é? Mas o que esse último coloca faz com que processos como esse que estamos vivendo tenham outras considerações, não é? As crises como estas podem ser redimensionadas e reestruturadas de outras formas. Como, aliás, em parte está sendo graças a uma grande tecnologia que temos nesse momento. Imaginem se tivéssemos já elementos como estes outros, talvez pudéssemos ir mais adiante. Na Alemanha, quando surgiram as ideias ecológicas, houve uma grande restrição, tanto de vários segmentos ideológicos, foi visto com suspeita e, por muito poucos, foi bem aceita no início. Uma das estratégias muito interessantes e didáticas, aliás, contou com a ajuda de filósofos, psicólogos, sociólogos, foi mostrar para a população que a ecologia era muito mais, ainda que fosse, mas era muito mais do que uma ideia romântica. Ah, o passarinho cantando na árvore, que bonitinho. Ah, uma casinha com a chaminé, que bonitinho, madeira ecológica e tal. Eles começaram a mostrar, olha, isso é uma parte, mas é uma parte que com outras se torna bem mais completa. Então eles começaram a mostrar para aqueles que eram refratários, essa ideia de um planeta mais limpo, com águas puras, terras manejadas do ponto de vista respeitoso, ecológico, etc., começaram a mostrar que todos ganhavam, todos, que não havia, por exemplo, uma parcela da população que perderia. Mostraram, por exemplo, para as grandes empresas que fabricavam milhares de peças de determinada coisa, poluíam, sujavam, disseram, olha, com a limpeza, você ganha aqui, você ganha ali, você ganha lá. E o pessoal diz, como assim? Bom, vamos mostrar para você. Se as águas estiverem limpas, você consome a água que você precisa para fabricar isso a um preço muito menor. Não é interessante? Se você não sujar o ar, muitas pessoas terão saúde para usar seu automóvel. Não é interessante para você? Você produz um carro ecológico, não suja o ambiente, as pessoas ficam felizes, mais pessoas comprando, mais pessoas de bem, pronto. Eles começaram a mostrar nos vários segmentos que uma melhoria existencial das pessoas trazia uma melhoria muito grande. Algumas pessoas e segmentos que não se beneficiavam com isso eram aqueles segmentos que naturalmente são substituídos quando, por exemplo, você passa da máquina de escrever para o computador. Mas eles eram reacoplados, reinseridos de uma outra forma. Ou seja, não havia esse desamparo no qual uma coletividade fraterna, independente de ser socialista ou capitalista, poderia prosseguir. Agora vimos há pouco essa questão do 5G e outras coisas mais. Olha, num país como o nosso, se as discussões de trincheiras terminarem e com tecnologias como essa do 5G chegarmos a mostrar para os vários segmentos, olha, se não tivermos mais pessoas morrendo de fome, de sede, de doença nas favelas, isso é bom para essas pessoas e é bom para todo o resto de nós. E mas mostrarmos inequivocamente, pegarmos aquele que discorda e diz, não, não é bom por causa disso, aquele diz, não, espere, vamos mostrar para você por que que não termos mais crianças na rua com fome, com frio, é bom para você, não para ela. Vamos pensar em você e mostra para essa pessoa. É uma maneira, não é a única, é lógico, há muitas outras, mas é uma das maneiras de mostrar para muitas pessoas refratárias a esses elementos, que um elemento de fraternidade amplo, que privilegia a caminhada solidária para frente, com capitalistas, com socialistas, vamos para o que é possível essa caminhada. Talvez, em questão às vezes de muito pouco tempo, e muito pouco tempo mesmo, possamos conhecer novos dias de muito amor, de muito sol. Pode ser que algo como isso que eu digo seja apenas uma utopia, mas pode ser já profundamente uma realidade em andamento, que logo adiante será visto e dito, puxa, mas já estava acontecendo tudo isso quando aqueles filósofos estavam falando, só não se sabia. É importante que trabalhemos, né? Para que esses dias possam se aproximar.